Olá, eu sou a Adriana Aguiar, estou lendo o livro Não Deixe Para Depois, O Que Você Pode Fazer Agora, de Rita Emmett. Áudio 11, capítulo 5. Eu quero fazer tudo. Ironicamente, há muita gente que adia as coisas porque quer fazer tudo ao mesmo tempo. Quer o impossível. Alguns proteladores desse tipo são muito energéticos e ambiciosos, mas não são necessariamente movidos a dinheiro. Alguns lutam para sobreviver depois de um corte de pessoal na sua empresa e fazem o trabalho de dois ou três. Mas a pressão e o ritmo frenético não acabam quando saem do trabalho. Esse tipo de gente tem uma tonelada de coisas para fazer em casa e uma pasta cheia de papéis. Mas não tem tempo para a família, os amigos e a vida. Ouvi uma história engraçadinha de uma menina de 6 anos que perguntou ao pai por que a sua mãe levava tanto trabalho para casa. Quando o pai explicou que a mãe não conseguia terminar o trabalho no escritório, a garotinha perguntou: "Então, por que eles não põem a mamãe em um grupo com ritmo mais lento?" Essa opção pode não existir. Mas vale perguntar, porque todos nós estamos sempre tão ocupados. Será que viver ocupado é um novo símbolo de status nos nossos dias? É como se viver ocupado correspondesse a ter sucesso. Vou contar como ando ocupado para você saber como estou me dando bem na vida. Você é um protelador com super atenção e entusiasmo natural? Algumas pessoas adiam o início ou o fim de uma tarefa porque sentem constantemente atraídas por novas atividades. São um misto do que chamo de superatenção com entusiasmo natural. Esse tipo de protelador pode estar totalmente envolvido em um projeto interessante, mas no meio do caminho é sempre atraído por outra coisa ainda mais interessante. Esse tipo de protelação pode passar a controlar a sua vida. Você acumula muitos projetos, mas não termina nenhum. Sua agenda se empilha de dados, reuniões, festas e aulas. Você, em geral, lê mais de um livro ao mesmo tempo, liga a televisão e o rádio enquanto trabalha, e nas conversas tende a passar de um assunto para o outro sem terminar nenhum deles. Esse comportamento tem como consequências uma vida de excitação, animação e exaustão. Se você se identifica com esse perfil, não precisa sufocar seu entusiasmo por novas coisas para completar o projeto anterior. Experimente usar um relógio para concentrar seu esforço na tarefa presente. Ou, quando tiver uma nova ideia enquanto está trabalhando em outra coisa, deixe que esse novo projeto seja uma recompensa pela finalização do primeiro. Usando essas e outras estratégias antiprotelação, você aprenderá a se prender a uma tarefa em vez de abandoná-la quando alguma outra coisa chamar sua atenção. 4 sinais de que você é um protelador com super atenção e entusiasmo natural. 1. Quando você está concentrado, não nota o que acontece à sua volta. 2. Quando você está no meio de um projeto, pega o telefone ou começa outro projeto. 3. Seu interesse pelas atividades é passageiro. Você tem muitos hobbies que não foram adiante. 4. Sua mesa de trabalho ou da sala de jantar vive entupida de coisas, mas você consegue encontrar tudo no meio dessa pilha de papéis e de caixas. Hora de ter uma conversa franca com você mesmo. Se você é um protelador do tipo "eu quero fazer tudo", uma solução eficaz é negociar consigo mesmo, não necessariamente em voz alta. Toda vez que entrar nesse ritmo frenético, diga a si mesmo que é hora de delegar poderes, de eliminar tarefas e de priorizar. E diga: é importante terminar isso, a outra ideia terá de ficar em banho-maria. Quando os meus filhos eram crianças e eu era uma mãe em tempo integral e nós tínhamos muito pouco dinheiro, eu ficava muito angustiada e preocupada quando não conseguíamos pagar as contas. Um dia, li o poema Jacintos para Alimentar Sua Alma. E isso me ajudou a recobrar o equilíbrio. Esse poema tornou-se parte da minha filosofia de vida. E quando entrávamos no cheque especial, eu tirava um dia livre para ir ao zoológico ou a um museu, ou arrumava uma cesta de piquenique e explicava aos meus filhos que, mesmo quando estávamos sem um tostão, devíamos sempre lembrar de ter jacintos para alimentar nossa alma. À medida que os anos se passaram, percebi que o tempo se tornara tão escasso e precioso para mim quanto o dinheiro. Na época em que eu me sentia uma cobaia correndo dentro de uma roda, sem tempo para de parar, planejar ou fazer uma interrupção, tinha de sair da roda e me ligar à minha família ou simplesmente tirar uma folga. Percebi que meus filhos compreendiam esse conceito, pois quando as coisas em casa começavam a entrar num ritmo frenético, um deles dizia: "É hora de os jacintos alimentarem nossa alma." E todos nós saíamos da roda da cobaia e nos tornávamos humanos de novo. Jacintos para Alimentar Sua Alma, de Gulistan Saad. Se dos seus bens mortais você for privado e na sua pequena dispensa somente restarem dois pães, venda um e com o dinheiro compre jacintos para alimentar sua alma. Enquanto nossa família crescia, fomos passando adiante essa filosofia. Em 1994, meu filho Rob casou-se com uma moça maravilhosa chamada Michelle. Uma semana antes do casamento, Rob, Michelle e eu estávamos caminhando à beira de um lago com uma cesta de piquenique. Era um glorioso dia de outono e a futura noiva, olhando para os pés enquanto caminhava, disse baixinho: "Só faltam 6 dias para o meu casamento. Eu tenho uma lista gigantesca de afazeres. Mesmo assim, estou aqui, ouvindo Rob dizer que vai explicar por que estamos fazendo esse piquenique e que tem alguma coisa a ver com os jacintos." Eu ri e lhe falei a poesia e o que ela significava para mim. Foi uma tarde muito agradável. Michelle disse que se sentiu muito mais centrada e equilibrada, muito mais focada no casamento, como uma nova etapa de vida, do que no frenesi de responder cartões, preparar a recepção e todos os outros detalhes. Em 1996, Rob e Michelle tiveram um filhinho chamado Connor Patrick Emmett. Quando Connor tinha 3 meses de idade, Michelle estava se preparando para prestar exame para a escola de enfermagem. Um dia, ela me telefonou para perguntar se eu queria fazer um piquenique no parque com ela e Connor. Eu argumentei que ela deveria estar muito ocupada com os estudos, com o bebê e tudo mais. "Eu sei", disse ela, "nós vamos tirar uma folga e isso tem a ver com os jacintos." Ela tinha entendido. "E eu espero que você entenda também. Quando estiver se sentindo atolado e sobrecarregado com excesso de trabalho, faça uma pausa e se recrie. Você pode querer fazer tudo, desde que se lembre de que não pode fazer tudo de uma vez só. Em várias situações, protelamos porque estamos sobrecarregados com compromissos demais. Se você é do tipo "eu quero fazer tudo", ama viver a vida plenamente. Toda ideia que lhe vem à cabeça é interessante. Toda causa parece válida. Toda atividade parece ótima. Todas as pessoas precisam de você. Então, diz sim a tudo. E depois se entope de compromissos e protela as coisas que precisam ser feitas.